Começa agora Atualidades da Educação.
Senhoras e senhoritas, senhores ouvintes, ou que estão nos vendo, nossas saudações. Hoje temos como convidado o nosso professor do mestrado e doutorado, doutor Rodrigo Otávio dos Santos, que vai nos falar sobre redes sociais, por que deixar as redes sociais, por que sair delas, né? Professor Rodrigo, se apresente, por favor, e explique o tema.
Bom, então, muito obrigado, Prof. Moser, por ter me chamado aqui de novo. Vira e mexe, a gente aparece aqui, né? E é sempre divertido, sempre interessante, um bate-papo agradável e tal. Quando a gente vê, já passou uma hora e as pessoas ainda estão escutando a gente falar, né? Então, a ideia, eu escrevi um artigo, eu comecei a me interessar pelo tema das redes sociais, na educação, e daí eu comecei a escrever um artigo que era sobre redes sociais e educação, e comecei a ver o lado ruim disso. Sem querer, eu comecei a ver uma coisa tava, que tinha alguma coisa estava piorando o mundo, né? E daí a gente chega na questão dessas redes sociais, né? E daí eu escrevi um artigo que ainda não saiu, já devia ter saído, mas a revista ainda não lançou, é uma revista da UEM, né, de Maringá, e ainda não lançou, que é um artigo sobre algoritmos, engajamento, redes sociais e educação, né? Essas plataformas de redes sociais digitais e a educação. E, nesse caso aqui, já que a gente vai bater um papo agora, é o porquê, razões pelas quais você precisa sair, ou seria interessante sair dessas plataformas de redes sociais digitais. Acho que é isso.
Veja bem, temos dois livros que tratam disso. Um é chama-se Dominado pelos Números e Algoritmos, né? Facebook, que é do David Samper, 2018, né? Foi, né?
Isso.
E outro livro do Jaron Lanier, Por que deixar agora mesmo as redes sociais? Também de 2019, não é isso, professor? Então, uma
Isso, isso
das
mesmo.
coisas que ele fala lá que deve-se deixar as redes sociais porque ele forma boomers. É behavior, usages made the empire of rent, né? Então, explica para nós isso aí, doutor Rodrigo.
Bom, então, bom, primeiro que não são só esses livros, né? Tem outros bem interessantes. Tem aquele A Nova Idade das Trevas, tem o People versus Tech, tem o iGen, que é um livro bem bacana que saiu em português. Tem um que saiu agora em português, agora em fevereiro, dia 27, 26 de fevereiro, que é, eu não sei como é que ficou em inglês ou em português o título, mas é A Era do Capitalismo de Vigilância. Eu não sei se o título ficou esse em português, mas que são livros que estão começando a perceber o problema das máquinas, dos algoritmos estarem decidindo as coisas por nós, né? Que é isso que o Lanier chama mais ou menos de boomer, né? Ou seja, aquilo que nos estupidifica, aquilo que nos deixa estúpidos, aquilo que assume o controle das nossas vidas, aquilo que faz com que você, de alguma maneira, regrida no seu comportamento e na sua forma de entender o mundo e tal, né? Não por acaso você tem uma explosão de pessoas achando que a Terra é plana, né? Você tem a explosão de redes sociais, daí você tem as pessoas falando que a Terra é plana, falando que vacina implanta chip nas pessoas, falando que, sabe, essas fake news, é bem complicado. E isso vem muito das redes sociais, dessas plataformas de redes sociais digitais. Porque a ideia dessas plataformas, e é isso que ele argumenta no livro, e todos os outros argumentam o mesmo, né? Tem aquele documentário também, O Dilema das Redes, para quem tem, acho que é da Netflix, né? Para quem quiser acompanhar também é bacana. Que a ideia é que essas empresas, Facebook, Google, Twitter, são empresas que querem ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, como é que eles fazem? Eles têm que deixar as pessoas o maior tempo possível na máquina, para que a máquina lhe ofereça mais propaganda. Quanto mais propaganda, mais dinheiro eles ganham, né? Então, essa é a ideia. Só que essa ideia, que supostamente é uma ideia interessante para o capitalismo, afinal de contas, é uma empresa, ela quer ganhar dinheiro, não tem nada, né, nada ruim com isso, né, nada que desabone. Só que o método que ela faz para ganhar dinheiro acaba abrindo um leque muito grande de possibilidades nefastas. E, e são essas possibilidades nefastas que o Lanier chama de boomer, né? São essas máquinas de fazer pessoas estúpidas. Então, a ideia dele é que você saia das redes sociais até que elas estejam inteligentes o suficiente para que não te escravizem. Até o momento em que tem algum tipo de regulamentação governamental ou do próprio mercado ou das pessoas, para que você não fique tão à mercê, né? Porque o que acontece é que as pessoas se viciam, né? Elas se viciam nessas redes. Elas não conseguem sair. Nem é culpa delas, mas você vê uma pessoa no... Deixa eu pegar meu celular aqui. Você vê uma pessoa no ônibus, é assim, ó. Ninguém mais olha pro lado. Se pegar fogo no ônibus, vai morrer um bando de gente carbonizado olhando pro celular, né? Então, a gente tem um mundo com 4 dimensões acontecendo, né? Largura, altura, o tempo, né? Largura, altura, distância, tempo. E daí você se converte em uma pessoa que está grudada nestas duas proporções aqui, só a altura e a largura diminutas de um celular, o que é uma coisa complicada, né? Assim, eu não tenho nada contra redes sociais per se, como eles, todos os autores também não. Mas a forma como as pessoas estão sendo, de alguma maneira, escravizadas por essas redes é que incomoda. É essa escravidão que incomoda, é essa dificuldade de sair, o vício, né? Que as pessoas não conseguem sair, e todo esse esquema que é promovido pelos algoritmos do engajamento, fica tentando te grudar o tempo inteiro, você tem que ficar preso naquela rede, o tempo inteiro preso. E isso não faz bem, né? Você ficar preso dentro de qualquer lugar não é uma coisa legal. E o engajamento, ele vai pegar, vai criar uma bolha de preferência com o que você odeia. Note, não é com o que você ama, é com as coisas que você odeia, porque já descobriram pelos algoritmos que as coisas que você odeia, elas te prendem mais. Então, se você vê um livro que você gosta, você vai falar, que legal. Mas agora, se você vê alguém xingando o mesmo livro, você vai lá reclamar. Não, o livro é super bom. Não é, e daí você começa a bater boca, ou seja, você está engajado. Então, as pessoas, elas se engajam muito mais naquilo que elas odeiam ou naquilo que elas têm medo, né? Mas basicamente o engajamento é feito no conflito, no confronto, né? E não na união, né? Porque supostamente se você tem uma união, eu sou amigo do Prof. Moser, que é amigo da Ciderli, que é amigo do Germano, que é amigo do Luciano, e daí tem o Armando, e a gente se reúne para conversar sobre futebol. Se a gente fizer isso, e eu peguei os nomes assim, ó, eu sou corintiano, o professor Moser é palmeirense, o Luciano é do Inter, tadinho, tá com a cabeça cheia, a Ciderli torce pro São Paulo, a gente vai conversar, a gente vai tirar sarro um do outro, a gente vai criticar, mas ninguém vai ficar brabo. Né? Não, ninguém vai ficar brabo, porque existe um respeito, uma diversão naquele papo. Não é, isso não engaja as pessoas. O que engaja é o xingamento, o que engaja é o ódio, né? Só você vê, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essas campanhas que geraram presidentes a partir do ódio, né? Não só aqui, que foi a partir do ódio, mas também nos Estados Unidos, também na França, né? São campanhas motivadas pelo ódio. Lá fora, o ódio aos imigrantes, aqui o ódio ao antigo governo, e disseminando o ódio, você consegue chegar ao poder, né? É o poder pelo ódio. Ou pelo medo. Não que essas ferramentas já não tivessem sido usadas, né? Você tem aí, o nazismo usou isso a dar com o pau, né? Direto. Você tem todos os regimes que não são muito democráticos sempre utilizam o medo. Isso é histórico. Só que dessa vez eles utilizam o medo por meio das redes sociais, né? Então daí você tem uma pessoa que recebe um WhatsApp dizendo, olha, se você tomar azitromicina, você vai se salvar do Covid. Daí a pessoa morre de ataque cardíaco, né? Ou então, ó, se você tomar vermífugo, você vai ficar livre do Covid. Sabe? Daí a própria empresa diz que isso não é verdadeiro, que o remédio não foi feito para isso, mas não importa, porque o valor da rede social é mais importante do que o valor da empresa, que tinha todos os motivos, né, para querer que todo mundo comprasse aquele medicamento. A empresa diz que não funciona, mas a rede social diz que funciona. Então é uma coisa muito complicada. O medo e o ódio fomentam isso. E é isso que o Jeroen Lanier vai falar no livro dele, que se você está nessas plataformas de redes sociais, você está sujeito ao ódio e sujeito ao medo potencializados.
Mas é bem, professor Rodrigo, eu só dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fiz uma reclamação de um lançamento no cartão da Amazon. Agora, se eu abro o Google, no acadêmico Google, aparece os três primeiros, ou quatro primeiros sites, é da Amazon. Uhum. O que enche, só que não passa nada, fazer o que não tem como. Então, tem que usar aquele Internet Explorer, que é diferente. Senão, eu vou ter que aguentar toda vez que eu abro o Google, aparece a Amazon. Por isso, inclusive, lançou coisas que eu não sei o que é. Então, vamos reclamar com quem? Eu tenho nessa venda, nesse meu cartão, R$39,00, que eu não sei de onde venho. Então, eu cancelei tudo que eu tenho do Google. Tem para me vídeo, eu cancelei. Eu troquei de cartão. Esse meu cartão novo. Então, acontece que assim fica. Só vou fazer assinatura por boleto. Porque senão já viu. Essa questão. Então, quer dizer que você. O grande problema das redes sociais é que os algoritmos agem subliminarmente. Vou explicar para os... Você explica melhor do que eu, né? Para aqueles que estão nos assistindo, aqueles e aquelas, que é o seguinte, subliminar. Você passa uma imagem que não vê, mas o seu subconsciente codifica e influi na sua decisão. Isso já foi provado em 1908 por uma conferência de Henri Poincaré, quando ele explica a invenção matemática. Quer dizer, você faz combinações aleatórias e, de repente, o subconsciente encontra a combinação mais correta e aí vem, então, a chamada iluminação ou invenção matemática. Só depois verificar se está tudo certo, tudo bem, fazer a prova, e aí você passa a aceitar. Mas, no caso, também conta-se duas histórias na América. Uma história é a questão do cinema que aparecia, subliminarmente, beba Coca-Cola. Aí veio a expansão da Coca-Cola. Mas não é por isso que a Coca-Cola ela vicia, porque tem um aldeído dentro dela, uhum. que vicia. Mas, numa famosa campanha norte-americana de uns anos atrás, democratas e republicanos, uma campanha dos democratas, não sei qual é o partido, e falava assim, falava dos outros e subliminarmente aparecia uma figura que aparecia para ratos, só que era burocratas, né? Mas o burocrata sumia. Só aparecia o Ratz o suficiente tempo para poder, digamos, gravar no inconsciente. E assim, então, o subconsciente. Assim, portanto, nós temos toda a influência subconsciente que os algoritmos causam em nós. Isso é explicado por dois autores de neurologia. Um autor chama-se The Conscious Brain, de Stanislas D.H.N., O cérebro consciente, tem um capítulo sobre a questão da inconsciência. O outro, em francês, é o Código da Consciência, Código da Consciência. O outro livro é o livro do Edelman e Giulio Tononi. Jeromaica Edelman Tononi, o livro é Como é que a Matéria se Torna Consciência. E lá tem um capítulo sobre o papel do inconsciente, tanto para o uso da matemática, como também é usado comercialmente. Então, você tem desejos, como eu não posso abrir o Estadão, o site do Estadão, que aparece venda de sapato, venda não sei o quê. Se eu pego lá o outro site, outro Google, lá aparece lá modelos de lingerie feminina, não sou mulher, né? Modelo não sei de quê, aparece, vem todo um bataclã de coisas que eu não quero, mas são esses sites que sustentam tanto o Google como sustenta também o UOL, né?
Então, não, sustentam todos, né?
Então, o que acontece? Você abre qualquer site e aparece. Você não quer, mas aparece. E muita gente não tem a força de dizer não. Aí torna-se o quê? Surge a chamada escravidão voluntária. De Tiene, que é o tratado da escravidão voluntária de 1597, de Étienne de La Boétie, que é amigo de Montaigne. Que é o seguinte, de repente você se torna escravo, por que quer ser escravo? Você usa a rede toda hora. E a rede, então, é sempre inundada de propaganda, de maneira que se torna um império para ser explorado, como diz o Boomer, né? Por outro lado, antes, só para terminar a minha palestra, você vai explicar depois, por outro lado, existem estudos feitos na Universidade de Stanford, na América do Norte, por Brian Jeffrey Fogg, F-O-G-G, que ele então estudou como é que existe a captologia. Não confundir captologia com capturologia. A capturologia é a arte de captar a atenção. E captologia é a arte de influenciar através de computadores, o comportamento. Daí, então, ele criou uma fórmula behaviorista. B igual a MAP. Behavior igual M, motivation. A, action, capacidade de agir. E pronto, gatilho. Então, B igual a MAP. Então, isso que é, portanto, existe toda uma questão dos usos dos organismos em termos de tanto psicanalíticos como behavioristas. O que é que o senhor poderia nos dizer a respeito disso, senhor Rodrigo?
Muito. Nossa, é muita coisa, né? Mas uma das coisas interessantes, esse negócio do subliminar, né? O Goebbels usou isso muito bem na Segunda Guerra Mundial. Até com o esquema dos ratos, né? Ele colocava judeus ratos. Daqui a pouco as pessoas já estavam associando, né? E da Coca-Cola também, tem o Coma Pipoca também, né? Que é a mesma coisa. Eles estavam assistindo um filme, tem 24. Tinha, né? Hoje em dia mudou, mas tinha 24 frames por segundo. Quer dizer que são 24 fotografias em um segundo, dá a ilusão de que está acontecendo um movimento. Colocaram um 25º frame, 25ª foto, que estava só escrito assim, Coma Pipoca. Aí fizeram, logo depois que acabou o filme, eles rastrearam e 2 quilômetros ao redor daquele cinema não tinha pipoca mais para vender, porque tinham vendido todas, né? Essa história é muito, muito legal. Mas esse esquema da escravidão voluntária, eu acho que ela funciona para adultos, mas eu acho que ela não funciona para jovens. Eu acho que um moleque hoje de 12, 13 anos, uma menina de 14, 15, não consegue ficar fora da rede social. Se ela ficar, ou se ele ficar, ele vai ser tão excluído do grupo. E eu nem tô falando por causa da pandemia, né? Vamos imaginar o mundo sem pandemia. Ele vai ser tão excluído do mundo, daquele universo ali, que é inviável, né? É inviável. Hoje em dia, hoje mesmo, a gente tava conversando, nós somos... Tudo bem que a gente está numa pandemia e tal, mas tem o grupo do mestrado, né? Aí você viu que eu fiz aquele grupo lá da disciplina do mestrado. Tá eu, você, o Luciano e os alunos. Tem uma aluna que não tinha nome lá. No celular não funcionava, não tinha WhatsApp. Daí como é que você faz para falar com uma pessoa dessas? Então você tem que ligar, pedir, olha, cadê o teu telefone com o WhatsApp, porque a gente precisa passar mensagens via WhatsApp. Então, para a gente até é mais fácil. Mas um menino de 12 anos, eu vejo pelos meus sobrinhos, assim, um tem 13 e o outro tem 11. Se ele ficar sem a rede social, ele não tem mais amigos. Né? A minha sobrinha tem 12. Se ela ficar sem rede social, já era, não tem mais amigas. Né? Tem as que moram no prédio e é só isso. Porque no colégio é o tempo inteiro, o pessoal assim, o tempo inteiro. Então, a conversa ela nunca termina, né? A conversa, você entra para a sala de aula, assiste a aula, aquela coisa, e tem o intervalo, né, o recreio, volta, acaba, e a conversa nunca termina. Ela permanece, né? Que é uma coisa que todo mundo fazia. Né? A minha irmã, o meu pai, tinha sérios problemas com a minha irmã, que grudava no telefone, achava que o telefone era brinco, né? Numa época que o telefone era bem mais caro do que é hoje. Então meu pai ficava possesso com ela, tinha brigas homéricas lá em casa por causa disso. Porque a pessoa precisa daquele vínculo social. Hoje em dia esse vínculo é feito pela rede social, né? Por essas plataformas, que elas são extremamente insidiosas. E esses algoritmos que fazem toda essa amarração, eles são uma caixa preta, né? Ninguém sabe como é que eles funcionam. Só os próprios donos. E acho eu que nem os donos, porque as pessoas pensam que um algoritmo, quando você vai aprender lá na faculdade de informática, algoritmo, é uma coisa, sei lá, de uma linha, né? Uma expressão de uma linha, talvez duas linhas. Um algoritmo do Google, um algoritmo do Facebook, é uma coisa, sei lá, de 1.000 páginas, 3.000 páginas, um algoritmo para fazer isso, aquilo, todos os controles, né? Então, e eles são caixas pretas, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe como influencia. Aí tem o caso lá da Cambridge Analytica, né, que ajudou a eleger o Trump. Aqui no Brasil a gente teve coisas semelhantes, porque você identifica quem é o perfil e fala, esse tipo de perfil, ele quer escutar tal coisa, ou ele tem medo de escutar aquela outra coisa. Você bombardeia ele com o medo, e depois se coloca o que qual é a salvação. E a salvação é o político que pagou mais para ter esse serviço, digamos assim. Então é muito complicado, é muito complicado. E a rede social, esses algoritmos, eles trabalham com feedback incompleto, que foi uma definição ótima. Quer dizer que nunca está completo o feedback. Então eu estou conversando com um amigo. Aí eu mando uma mensagem. Oi, tudo bem? Eu vou ficar esperando o tempo inteiro ele me responder. Aí ele respondeu, oi, tudo. Aí eu vou perguntar de novo, poxa, você viu o jogo dessa semana? E vou ficar esperando a resposta dele. Aí eu falo, ah, vi, mas o São Paulo perdeu. É, o São Paulo ganhou, mas o Flamengo... o São Paulo ganhou a partida, mas o Flamengo ganhou o campeonato. Ah, é mesmo. E assim eu fico sempre num feedback incompleto. A conversa nunca acaba. Se você prestar bem atenção nas conversas pelo WhatsApp, só quem é mais velho dá tchau. Tchau, ou até amanhã, ou qualquer coisa assim. Né? Só quem é mais velho. Eu falo com os meus sobrinhos e, de repente, assim, no meio eles somem. Eles somem. E daí, no outro dia, eles voltam a falar, sabe? Porque a conversa, ela não acabou. Ela nunca acaba. Não tem um impedimento, né? É sempre um feedback, tá sempre esperando alguma coisa que está por vir. Né? Sempre um feedback incompleto. E esse feedback incompleto, ele gera uma ansiedade no cidadão, que eu estou sempre esperando o meu celular tocar. Porque quando eu estou falando com um amigo, até pode ser que eu segure a onda. Mas e se for com a menina que eu estou interessado? E se for esperando a resposta da minha mãe para saber se eu posso ou não posso comprar tal coisa? E se for querer saber o que vai acontecer com a galera lá que se reuniu e aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é? Então, esse feedback incompleto deixa o sujeito o tempo inteiro alerta. E isso vai gerando uma ansiedade no sujeito. Uma ansiedade. Então, o caminho, se você não curar a ansiedade, se você não cuidar da ansiedade, né? Para muitas pessoas, é óbvio que não é para todos... Né? Mas para muitas pessoas o caminho da ansiedade é o seguinte: é ansiedade, aí ele vira síndrome do pânico, para as pessoas que são um pouco mais velhas, e ele vira depressão para pessoas que são um pouco mais novas. A depressão vai se agravando até a hora que a pessoa não encontra mais razão para viver. Então tem vários livros, e não é um e não é dois. Assim, eu listei, você listou três, eu listei mais quatro aqui, então 7 livros, fazendo uma correlação direta entre o uso de aplicativos de redes sociais e suicídio, né? Então, suicídio de pessoas jovens, né? Porque é muito complicado isso. Eles estão o tempo inteiro ansiosos, tá o tempo inteiro ansioso, ansioso, ansioso. E diferente de uma vida comum, né, digamos, passada, aonde eu tinha que encarar a minha namorada de frente, olhar no olho dela e falar, eu não quero mais namorar com você, ou enfrentar dela, ela olhando na minha cara e falando, olha, não quero mais namorar com você, eu vou procurar uma pessoa mais legal, e eu tenho que lidar com aquilo. Hoje em dia, a pessoa só desaparece. Ela te bloqueia e ela desaparece. E você fica ansioso o tempo inteiro querendo saber. Não sei se você já assistiu um filme chamado O Silêncio do Lago, que é com uma... É um filme antigo, da década de... Talvez 80, talvez 90, nem sei. Mas é uma menina que... O cara vai abastecer o carro, quando ele volta ela não tá mais lá. E é só isso. E daí o filme inteiro ele fala... Eu sei que ela tá morta, mas eu só queria saber o que aconteceu. Né? Já tinha passado 20 anos, uma coisa assim. Né? O que aconteceu? Você ficar com essa ansiedade, destrói a tua vida. E essa molecada tá com essa ansiedade cotidiana. O dia todo você tem um feedback que tá incompleto para você preencher. Muitas vezes você arranja relacionamentos e eles são terminados sem você nem saber como, onde, porquê. Né? Então é um mundo muito cruel, né, para essa moçada agora, para essa galera que está vindo agora.
Veja bem, professor Rodrigo, falando nisso, eu li no Conceição, já no século passado, começo desse século, portanto há mais de 20 anos, um artigo de um norueguês na Folha de São Paulo. Aí temos o Rodrigo Betete assistindo, Paulo Fernandes, o Rodrigo Betete sabe que gostava da Folha, né? Daniela Assad e companhia, muito obrigado a todos pela presença, Paula Fernandes, Rodrigo Berté, Daniela Assad e demais pessoas. Veja bem, esse artigo diz o seguinte, que é muito mais fácil dizer eu te amo, não te amo por Facebook, Orkut, que não é tempo, Orkut, do que dizer cara a cara. É um artigo mais ou menos de uma página inteira do jornal. Isso já antes de 2000. Então, veja bem, isso tem consequências pedagógicas tremendas. Primeiro, é necessário que nós, eu mesmo cheguei para esse ponto, eu tenho que me policiar para ver o celular cada meia hora ou cada uma hora. Senão, eu estou toda hora vendo o celular e o que, que acontece quando eu deixo meu estudo no celular? Eu me distraio.
Uhum.
Para voltar ao tema... vai ser muito difícil. Então, hoje em dia, como dizia o Nicolas Kerr naquele filme, naquele artigo Horizon, né? O que é internet? Não é no livro, já é de 2005 do artigo.
Ah, não, então não li.
O que é que a internet vai com o nosso cérebro? Ele fala que ele não conseguia mais de 5 linhas seguidas, porque já esquecia e já ficava se divagando. Então, em primeiro lugar, portanto, o celular faz com que o aluno se disperse. Daí é multitarefário. E com isso não tem atenção continuada. Por isso que existe um vídeo que eu gostaria, eu vou aconselhar a turma a ver, é de Roberto Roesler, ele é argentino. Roberto Roesler, que é da Associação Educar.org, da Argentina. Ele é neurocirurgião. E o artigo chama-se Capturologia, que é a arte de prestar atenção.
Não é um vídeo?
É um vídeo. Ele diz assim, eu estou aqui, ele vem com uma espada. Todo dia que entro na aula, eu vou com a espada de um samurai, que eu tenho que combater contra. Twitter, Facebook, WhatsApp e companhia. Porque eu estou... Os jovens estão com o celular na mão, estão num lugar que pode vibrar e ser mais chamativo que o próprio tipo sexual. Uhum. Então, ele explica como é que tem que chamar a atenção dos alunos. Portanto, é preciso que nós, professores, vejamos esse vídeo e aprendamos alguma coisa com esse neurocirurgião. Aprendamos aquilo que vale para nós. Talvez nem tudo valha, mas, em todo caso, muitas coisas valem. Certo? Porque o professor coloca fogo e o aluno tem que pegar o incêndio. Temos que interessar o aluno. Não com iscas, não com anzol, não com lúdico, mas que o aluno faça esforço, que o interesse vem do esforço. Portanto, essa é uma questão pedagógica, portanto. A questão da dispersão e a incapacidade de atenção dos alunos. Aliás, eu fiz, junto com o professor Luiz Fernando Corsini, que o senhor conhece muito bem,
opa,
um artigo que foi publicado no Observatório lá da Universidade Federal de Tocantins, e também, acho que também foi para Unesp, né? O artigo é sobre redes sociais de atenção, algoritmos e a dispersão de atenção, uma revisão bibliográfica. Só colocar no Google Corsini Avino Moser sobre atenção dos jovens multitaskers. E tem esse artigo, é uma revisão bibliográfica apenas, mostrando que a dispersão é completamente prejudicial à memória de curto e de longo prazo, sobretudo. Porque você, para passar de uma tarefa a outra, tem dois dados. Um dado diz que são necessários de 150 a 200 milissegundos de espera. Outro diz que é 400 milissegundos. Existe, portanto, uma questão de delay. Então, você tem que recomeçar de novo, menos nas tarefas automáticas.
Uhum.
Na revisão de estudo de dois professores da Federal de Santa Catarina, de linguística, sobre uma é Tomich e a outra é Xavier de Ledemandão, sobre a questão da revisão bibliográfica desde não sei quantos mil artigos, sobre a questão também da dispersão dessa internet. Então, ele fala a respeito da experiência alemã do uso do celular no carro. Quantos acidentes provoca? Porque não adianta você botar fone de ouvido. Você se distrai do mesmo jeito. É necessário, por conseguinte, você, quando está guiando o carro, você tem que olhar as estradas, os sinais, e não se distrair. Porque tudo isso age subliminarmente. Isso tudo tem consequências pedagógicas extraordinárias. A importância daqueles que estão me ouvindo e querem se informar, que vejam o vídeo, podem corrigir, atualizá-lo, depende, né? Acho muito interessante, do Roberto Roesler, é em espanhol. Bem falar, mas é interessantíssimo.
Mas tem legenda. Tá com legenda já.
Não tem legenda?
Quando eu vi, tinha, né? Bom, eu vi no YouTube, tinha legenda.
Eu vejo sem legenda mesmo. Certo? Porque eu conheci bem espanhol. Por conseguinte, é interessante ser a capturologia. Portanto, tem daí a importância de ler o livro do David Samper, do Jânio Ronier. Qual é o outro que você falou aí?
Aquele livro Ai Gen, da Twenge, da Jean Twenge. Tem o People vs. Tech, que eu esqueci o nome do autor People, agora, mas já vejo. People vs. Tech. Pessoas contra a tecnologia.
Bom, porque não é ser tecnofóbico. É saber usar com grano sales. Diz os clássicos. Com grano sales, que isso é com sabedoria. Certo? E quando entender claro. Porque o sal. E quando você é batizado, o padre põe sal na língua da criança. E diz a seguinte frase: receba a sabedoria do Senhor. Daí vem a expressão com grano sales. Correto? Então, saber, digamos, usar com sabedoria e com marcar um certo tempo para isso. Quando o Nicolas Kerr escreveu o livro Mentes Superficiais, publicado na Agir Negócios em 2010 aqui no Brasil, ele fez um ano de sabático desligou tudo que é rede e programou o celular para ouvir as mensagens cada uma hora e meia. Senão, eu não tinha bastante sossego para ele, que foi um rato de biblioteca. Dizer, eu fui, quando estudei na universidade, um rato de biblioteca. E agora, eu cheguei a um momento que eu precisava pensar sobre o que acontece com o nosso cérebro quando o Google age para nós, o que a internet faz para nós, né? São os algoritmos. Então, por isso que somos levados a comprar, a desejar, a brigar, por causa de... Não é porque... Porque nós somos movidos e subconscientemente. Qual é a consequência pedagógica que o senhor vê nisso, professor Rodrigo?
É que tem um problema. Sabe esse negócio de dirigir? O problema da direção e o celular não é porque você tirou a... você está dirigindo aqui, né? Não é porque você tirou uma mão. Esse não é o problema. Porque você pode dirigir só com uma mão. Na lei está escrito, né? O problema é que você, quando está falando no telefone, não estou nem digitando, tá? Estou falando no telefone. Oi, Bozer, tudo bom? Então, eu estou criando uma imagem mental.
Isso.
E essa imagem mental me distrai. É assim, ó. Se eu estou andando de carro com uma pessoa ao lado, não tem problema se a gente estiver conversando bobeira. Mas se a gente estiver falando uma coisa séria, eu não consigo guiar bem. Se eu estiver com a minha namorada discutindo, ninguém dirige bem discutindo. Ninguém dirige bem falando uma coisa importante, né? Porque a imagem mental, ela te puxa. E o problema, um dos problemas bem graves que eu penso dos smartphones é que eles distraem, como você falou, né? Distraem demais. Mas tem uma... Dá para qualquer um dos professores, assim que voltar da pandemia, vocês podem fazer isso, os professores que estão nos assistindo. Você entra na sala, você pede para todos os alunos para entregar o celular. E deixa o celular na frente, na mesa do professor. Ninguém mais pode usar o celular. E dá a tua aula. Tua aula lá de uma hora, talvez mais, se for uma aula geminada, e dá aula. Vamos ver. No final, você pode passar algum papelzinho, né, um questionário, perguntando como eles se sentiram. E a maioria deles vai se sentir que o celular estava na cabeça deles. Eles ficam ansiosos o tempo inteiro. Então não adianta o celular estar lá, porque o celular continua na cabeça deles. Ai, meu Deus, será que alguém está me ligando? Ai, será que alguém mandou uma mensagem? E a piada que eu estou perdendo? Então é esse feedback que eu já falei antes, esse feedback incompleto. A pessoa não consegue desligar o celular dela. Ela pode desligar o celular, mas ela não desliga o celular dela. Quer ver o desespero? Desespero é você sair de casa e, putz, cadê meu celular? Esqueci. Você vai ter que voltar para pegar. Será que você precisa mesmo?
Cada emergências, né? E também é o seguinte, uma coisa que eu reparei no celular, que eu estou esquecendo, antigamente você via números e filtro, agora praticamente sobre tudo no celular. Então, o que acontece é que gera uma preguiça mental e uma falta de memória. Eu tinha uma memória muito boa antigamente. Mas hoje estou com problemas, porque o celular me distraiu. Então, eu tenho que policiar para usar menos celular. Isso que é importante. Foi feita uma experiência, narrada no livro do Nicolas Kerr, entre uma turma de 60 alunos. 30 alunos deviam ler um texto que tinha hipertexto. Tanto enviava a sites. E outro texto era um texto linear, sem nenhum reenvio. Bom, o resultado praticamente foi o mesmo. Porém, os alunos que usavam hipertexto demoraram muito mais para ler o texto. Porque se distraíram, tinha que voltar, distrair e voltar, e voltar, e voltar. Correto? Então, essa questão é muito importante, porque eu já sou um professor hipertexto quando falo, está lembrado lá de Recife, né? Mas eu sou hipertexto, porque eu lembro muita coisa e atrapalho os alunos. Eu já tenho que fixar o texto e ser claro, objetivo. Não adianta dizer que nós não somos lineares, mas se você não tiver uma lógica, o aluno não aprende. Porque é preciso que haja um certo encadeamento, articulação das coisas. senão fica muito, muito,
muito longe.
Muito longe. Borboleta. Os meus professores diziam o seguinte: não seja borboleta, seja uma abelha. Abelha suga o néctar da flor. A borboleta vai de flor em flor, apenas espalha o pólen, né? É a vantagem disso. Mas, em todo caso, aí que está. Portanto, a questão do celular é que nos torna, digamos, multitasking, no sentido que nos torna dispersos. Aliás, o livro da Orgalha Matos, de 2007, Discretas Esperanças, fala um capítulo sobre a questão das mídias. Ela fala hoje em dia que é a televisão, nem fala do celular, fala da televisão. Imagina hoje com o smartphone, né? Ela é uma autora que conhece bem, Benjamin, né? Você conhece bem. Então, essa autora de Campinas, fala o seguinte: a televisão cria o quê? O máximo de dispersão e o mínimo de concentração. É o que acontece com o smartphone que você usa toda hora. Lógico, se a pessoa tem que ser, ela tem que ser, nós temos que ser, digamos, educadores que tem que, de certa maneira, fazer com que os alunos se autodisciplinem. Que hoje não existe mais, é muita permissividade. Bauman disse numa carta, naquelas quartas, 44 cartas.
44.
Do pós-modernismo, né, pós-modernas, fala o seguinte, que muitos pais hoje em dia nem sequer mais têm coragem de acariciar os filhos porque são acusados de pedófilos. Porque tudo em dia, hoje em dia, por causa das redes, tudo é levado a, como se diz, ao lado mal das coisas, não ao lado bom. Outra coisa, no Brasil, alguém está usando a técnica militar de comunicação. Fala uma coisa, tu corrige, ele vem lá e decide, o capitão decide. Outra coisa, quando ele quer atacar alguém, ele ataca domingo à tarde. Quando a pessoa não está atenta à rede, mas os amigos dele estão atentos à rede. Aí quando vai consertar o dia seguinte, foi o caso dos governadores, né? Que na segunda-feira se uniram, renovaram, fizeram a resposta à questão do dinheiro dado aos estados, que é o dinheiro que é normal, é o repasse normal. Existe agora o repasse da pandemia, que é diferente. Então, são coisas que mostram que as redes sociais podem ser usadas de muitos jeitos. Eu não sei se ficou claro para os nossos assistentes, mas, em todo caso, eu acho que o senhor tem mais uma coisa para dizer, que nós temos ainda mais uns 10, 15 minutos para falar. Sua palavra, a sua palestra sobre isso.
Eu acho que tem uma coisa bem legal. Quer dizer, legal não, é triste, né? Fizeram uma na Noruega ou na Finlândia, um desses países super frios e super ricos. Fizeram a seguinte pesquisa: eles pegaram um grupo de 25 pessoas, trabalhadores e tal, com a mesma faixa etária, né, a mesma quantidade de homens e mulheres, 25 de um lado, 25 do outro. Adultos já, né? Não crianças, adultos. E daí, 25 deles, o grupo principal, eles tiraram o Facebook. Falaram: ó, vocês não podem usar o Facebook durante um mês. Quando passou esse um mês, metade usando, metade não usando, fizeram um questionário. E descobriram que quem não usava se sentia mais feliz do que quem usava. Ou seja, o Facebook acaba por ajudar nessa depressão, ajudar nessa esse olhar ruim, né? As coisas estão ruins, as coisas estão mal, e você nunca vê. Isso vem desde o jornalismo, também não é só do Facebook, né? Se você ligar a televisão em qualquer canal, talvez não a Globo, porque tem um pouquinho mais de cuidado com isso, todos eles têm o programa Mundo Cão, né? Então, a mulher foi decapitada, chutaram a cabeça dela com bola no campo de futebol. Sabe, umas coisas grotescas, como se fosse o cotidiano. Não que não aconteça, acontece, mas raro, né? É raro. Então, quando você tem uma profusão de notícias, só você vê essa pandemia, é só notícia ruim, só notícia ruim, gente morrendo, gente morrendo, gente morrendo, gente morrendo, não tem como você ficar feliz. Mesmo porque você até vai se culpar, né, se você ficar feliz. Quem é que pode ser feliz com tanta gente morrendo, né? Então, a felicidade das pessoas também está envolvida nessa questão das redes sociais. Por outro lado, é muito, muito, muito difícil de fazer com que as pessoas não usem. Aí você tem o Harari, né? O Yuval Harari fala assim: o ápice de um ser humano, o ápice profissional de um ser humano, é ele não precisar usar um smartphone. Porque se a pessoa não usa o smartphone, quer dizer que ela tem uma série de assistentes, secretários, secretárias, para usar. Porque não tem como. Como é que você consegue ficar sem teu smartphone, Mose? Como é que a gente... Não consegue. Não pode. E você já é o Moser, entendeu? Assim, se o cara que já é o professor ouvindo o Moser não pode se dar esse luxo, quem pode? Né? Quem que pode ficar?
Veja bem, existem duas questões que são levantadas. Um foi o primeiro que cantou louvores à web, à internet, foi Don Tascott. No livro dele, Web Conics, Digital Grow Up. Aí ele fala a maravilha que tem na economia, web tal, que você pode... O cara que queria explorar ouro no terreno dele ofereceu $500 mil, e o cara, e todos os geólogos do mundo lá, abriu, né, e construiu, então ele conseguiu fazer R$10 milhões com todo o ouro. A questão também, ele fala da questão da criação do Boeing, né? Hoje em dia o Boeing não é mais um manual de 1000 páginas, é um manual pequeno, porque você espalha, todo mundo dá ideia e tem software que unifica aquilo, então faz um projeto completo do Boeing super moderno. Portanto, é a vantagem da economia. Aí vem, ele fala que, portanto, os jovens digitais são smart, não é dumb, mas smart generation, a geração mais esperta. Já em 2008, você deve estar lembrado, Mark Brauerlein.
Uh-huh.
Escreveu o livro The Dumbest Generation. A geração mais besta que ameaça a cultura americana. Ele foi criticado. Eu não sei. Ele escreveu A Hora da Geração Digital em 2010, o Dom Tascott. Não sei se hoje eu diria a mesma coisa.
O Pierre Lévy também, né?
O Mark Brauerlein teria mais aceitação do que, digamos, quem que cita o Digital Global do Dom Scott, a não ser o Moser. Pois é um problema todo. Portanto, existe aí toda uma questão de equilíbrio, que a tecnologia em si não é má nem ruim. Correto?
Mas também não é neutra, né?
Que dela nós fazemos. É. Não se diz que é neutra, porque pode levar... Esse negócio de neutralidade se discute muito, né? No caso, diz que é neutro. Eu não acho que existe coisa neutra, né?
É, nada é neutro. Eu acho que nada é neutro.
Porque tudo, principalmente... de qualquer maneira, tudo é feito para ser usado, né?
Agora que eu vi que tem pessoas, tem um chat aqui do lado. Eu não sabia que tinha. Nossa! Então... Oi, Araújo. Oi, Paula. Oi, Dani. Olha a Dani ali. O Rodrigo Berté.
A Martina Berté, são gente... É, gente de
Paula! A Matilde mandando um beijo, olha só, Matilde. A Matilde está com saudade de você, prof. Mose.
Ah, deve ser dos professores. Dois professores.
É, então, mas quem que dava aula para ela, né?
É nós todos.
Oh, que legal, que legal. Pô, é que eu só vi agora, senão daria um oi no, durante, mas tudo bem.
Então, eu dei para algumas que tinham começado a aula, Paulo Fernandes e companhia, tem a da Paz, que também está aí, que eu esqueci que estava aí, agora tem o Bruno Barbosa, né? Que tem o Paulo Fernanda, tem esse que estou falando, né? A Tilde, e tem outros que estão até, é só baixar aqui levar a faixa, e tem lá, tem a da Paz, Paula Fernanda, Daniela Assad, Rodrigo Berté, e tem essas todas que estão assistindo. É maravilhoso, por conseguinte, estamos aqui, digamos, pessoas que podem fazer interlocução com o professor Rodrigo.
Isso, se quiserem fazer pergunta, aproveitem, né? Uma coisa legal é pessoas escutando a gente criticar o Facebook no próprio Facebook, né? Isso é sempre interessante, assim, porque você critica de dentro, né? Você não consegue se ver livre dessas coisas. Isso é muito interessante também. Porque por mais que você queira, você não sai das redes sociais, mesmo que você queira. Eu não mexo no Facebook faz 4 anos, eu acho.
Veja bem o seguinte. Quando eu comecei com o Facebook, eu vi que eu perdia 2 horas no UPA. Aí acabei. Eu vejo o Facebook de vez em quando para ver uma outra pessoa que é amiga minha.
Eu de vez em quando eu lanço um livro, alguma coisa assim, eu coloco lá, mas daí depois eu também não vejo o resultado, então não adianta para nada. Mas a gente tá junto, né, nessa...
Essa conversa é transmitir para o Facebook também, vai também para
o YouTube, né?
YouTube, né? Então, quer dizer, uma pode ver depois, daí a vantagem da tecnologia, né?
Então, eu acho que uma... Diga.
O grande problema é a filtragem, porque a internet é uma floresta que nos impede de ver a árvore. Portanto, a importância, por conseguinte, de saber filtrar. Aí que está, digamos, o que nós temos que ensinar. Não a deixar o celular, mas filtrar aquilo que ele pode, digamos, aproveitar e controlar o seu tempo.
Ó, a Paula fez uma pergunta ali. Profs, como vocês imaginam o caminhar das gerações com tanta tecnologia nos distraindo da vida? Aí tem que perguntar o que é vida, né? Porque para nós, eu já tenho 46, né? Para mim, a vida é o que acontece longe do celular. Mas se você pegar uma criança de 10, 12, 15 anos, a vida é muito mais o que acontece aqui dentro dessa caixa preta do que o que acontece fora, né? Então, o livro da Twente chega a falar isso. A vida, ela é muito maior. As consequências daquilo que vem do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, são maiores do que a consequência daquilo que acontece no dia a dia, no cara a cara. Então, o menino se apaixona pela menina pelo WhatsApp, ele tem uma relação com ela pelo WhatsApp, E daí, se ele não colocar uma foto dela no Instagram, termina o namoro. Porque ele tem que mostrar para a sociedade pelo Instagram. Ou, se colocar a foto no Instagram, acaba o namoro e por aí vai. Então, o Instagram é uma coisa, isso não é um caso ou dois. Estou falando de milhares de jovens que tem no Instagram, no Facebook, no Twitter, a manifestação última da sua vida, né? Então, a principal manifestação da vida está ali. Então, aquilo que a gente fazia, a gangue que a gente fazia no colégio, né, que são meus amigos até hoje, todos meus amigos e tal, que a gente faz no colégio, hoje é feito no WhatsApp, no Facebook, em alguma coisa, em alguma dessas redes. Então, talvez eles não estejam distraindo da vida. Talvez a vida seja isso para eles.
Benjamin, por exemplo, eu tenho um artigo que eu li, eu devo ter um artigo no meu Google Drive, né? No Google Drive tem um artigo, só que eu não esqueci o autor. Fizeram uma pesquisa sobre, digamos, o que, é que vai acontecer, a pergunta, Fernando, no futuro dessa nova geração. Então, tem dois grupos de respostas na pesquisa. Alguns especialistas dizem que vão ter pessoas que vão ser pior, não vão ter atenção nunca mais, serão dispersos. Outros dizem, 44, 42, né, essa que é a proporção da resposta. Outros dizem que, com o tempo, eles vão, digamos, habituar-se a ter atenção rápida e não sei se vão ter, eu duvido que terão atenção a longo prazo, mas é o que fala. No caso, eu sou a favor, eu acho que vai ter, como eu, perdem a memória, perdem a vontade de guardar na memória. Porque a memória vem de interesse. Eu, antigamente, sabia a escalação do Palmeiras todo. Hoje em dia, não sei, nem assisto o jogo do Palmeiras. Porque eu não tenho mais interesse.
Sim.
Correto? Eu vi a escalação de qualquer time e sabia de cor na mesma hora que eu dizia. Escalação do time, já sabia de cor. Hoje em dia, para saber qual é a escalação, eu sei que tem o Everton, o Rony, o Luiz Adriano, tem um tal de Scarpa, que está lá, não sei se joga ou não joga, tem um tal de Felipe Melo e outros que eu não sei. Tem Gabriel Menino, Gabriel não sei o quê, Gabriel Verón. Mas não sei quem, porque cadê um time diferente? Do Corinthians, não sei nem mais, só tem o Cássio que eu conheço lá. Do São Paulo, não sei mais ninguém. Tem outro que o Diogo Souza, também tem sabe que é o Diogo Souza, mas não sei quem mais joga, esqueci já os times. Por quê? Porque no, meu interesse mudou. Correto? Então, veja bem, existe interesse, nós temos que saber que os jovens têm o seu modelo e nós temos que, digamos, não dar visão a ele, mas talvez procurar estimular a pensar de ver as coisas de maneira diferente. Então, tem as últimas palavras para o senhor dizer, para faltar 3 minutos, senhor Rodrigo. O senhor pode dar as suas últimas palavras para nós, tá bom?
Ah, é que tem uma questão também que talvez a gente esteja criando uma elitização de novo, né?
Isso.
Lembrando que até o século XIX, até o século XX, né, no Brasil, as pessoas eram analfabetas, né? E uma pequena parte era alfabetizada. Hoje em dia, todo mundo é alfabetizado, mas quem sabe ler de verdade é uma parcela desse tamanho.
Então, é como continue, eu disse, né? Eu vendo que o mouse, eles acham que o mouse é a mão.
É isso. Né? Então, não, na verdade, está girando a roda para parar no mesmo lugar onde você tem uma elite, que é quem consegue se afastar do celular, quem consegue realmente prestar atenção, ler, entender, interpretar e seguir com uma vida intelectual e tal, e o resto que sempre esteve aí, que antigamente era alfabetizado, e atualmente fica no WhatsApp, no Facebook o dia inteiro, mandando mensagem de áudio.
Eu vou lhe contar uma decepção que eu tive com um médico. Um médico, de repente, não sabia nenhuma regra, ele teve que consultar o computador para saber que remédio que era. Isso me deixou profundamente... Mas quem que sabe ser médico aí? Era um remédio, né? Contra excesso de açúcar no sangue, não é? Glicemia, outro remédio, hidro... Está vendo? Que chama-se Monalés. É um fitoterápico. Porque os que é usado, aqui usa-se as astatinas. Os franceses não gostam das astatinas para controlar o nível desse... O meu sangue está normal desde que usei esse remédio. Quando o médico me deu, o doutor Zardo, cardiólogo, disse assim, me deu o remédio e meu nível estava em 400, né? Com o remédio, um mês depois estava 200. E eu não acreditava nesse remédio. Para mim, deu certo. Correto? Então, quer dizer, em vez de... A estatina, que é caríssima, que lá deve custar R$200, ele custa 80, 90 hoje, tá bom? É Monalés. Então, é um remédio fitoterápico. Então, são questões que nós temos que ver aqui. Existem muitos modos de encarar até a doença, né? Uhum. Vamos, senhor Rodrigo, então estamos terminando.
Acabou o tempo.
Último minuto para o senhor.
Eu só prometo que da próxima vez que a gente se encontrar aqui, eu vou clicar nesses comentários, que daí já dá para as pessoas irem interagindo ao longo. Se eu soubesse antes, já teria feito antes, mas de qualquer forma, muito obrigado, Prof. Moser, pelo convite. Passou voando, como de costume, né? A gente começa a conversar e a coisa vai e flui. E é isso, brigadão mesmo, e a gente se vê outra hora aí, quando você me chamar de novo, estamos aí.
Obrigado pela honra da sua presença. Aprendi muito com o senhor, aprendi demais. E os alunos que ouviram, que estão aqui contribuindo também, eu agradeço a presença e o respeito da atenção. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.